Vamos agora meditar na palavra, e eu coloquei o tema de um povo que saiu do mau caminho e quis colocar exatamente esse tema para a gente lembrar da oração, exemplo, padrão que o próprio Deus nos deu para a gente orar, para ser a oração que funciona. Lá em 2 Crônicas 7, 14. Nós começamos esse tempo de isolamento orando baseado nessa oração que o próprio Deus nos ensinou. E hoje eu quero falar sobre o último pilar, o último elemento que constrói essa oração e faz a oração funcionar. Então agora você pode pegar aí seu celular e mandar o link pelo WhatsApp para alguém que ainda não entrou e diga assim: olha, pastor tem uma palavra agora para que você e eu possamos aprender a fazer oração que funciona. E a gente precisa orar, todo mundo sabe disso, mas tem muita gente que parou de orar ou não se sente empolgado de orar porque orou em algum momento e a oração não funcionou. Então agora é hora de convidar, vamos lá? Vi aí no chat, minha irmã Miriam tá assistindo, está fazendo aniversário hoje, parabéns, querida. Abraço para toda a minha família no Rio de Janeiro. Deus abençoe muito. Vem da família aí de Ana Cristina Fragoso, Francisquinha. Que bom vocês estarem com a gente, né? Convide mais pessoas da família para estar orando com a gente, porque o nosso Deus ouve a oração. E eu sei que nós ainda vamos ouvir muitos testemunhos aqui de orações respondidas. Então vamos lá? 2 Crônicas 7,14 é o primeiro texto que nós vamos ler. É bom você usar a sua Bíblia, porque nós vamos ler outros textos, apesar de colocarmos na tela, para quem não tem a Bíblia, mas os irmãos procuram colocar, marcar na sua própria Bíblia. Esse com certeza está marcado, segundo o livro de Crônicas 7,14, muitos já sabem, decorado o versículo. Ele diz, o Senhor diz para a gente: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Leia comigo o finalzinho. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que você precisa dessas três coisas que Deus está falando que fará? Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados e ele vai sarar a sua terra. Você, como eu, vai dizer assim: eu preciso de tudo isso. Quero que Deus me ouça. Ouça o meu clamor. E se você tem consciência de pecado, sabe que o pecado atrapalha tudo, você vai pedir perdão a Deus dos seus pecados. E você vai pedir saúde para a nossa terra. Alguns relatórios aí, os últimos, estão informando que já está começando a haver uma estabilidade nos números, nos índices relacionados à Covid, e que isso traz uma certa garantia de que a tendência agora é diminuir. Mas a gente ainda precisa esperar para ver. Por isso que não podemos relaxar. Tem que ter muito cuidado ainda. Mas a verdade é que tem muita gente ainda manifestando a doença, precisando de tratamento. Tem muita gente ainda indo para o hospital e tem pessoas que estão morrendo. Nós continuamos a contar mortos no país. Então a gente precisa de cura. E a gente quer cura completa. A gente quer uma nação saudável. A gente quer um povo com saúde, com alegria e podendo viver, sair, fazer as coisas que a gente sempre fez. Mas quando a gente olha para essa oração e lembrando de quanto nós já temos orado, esses três últimos meses, Talvez você diga assim, puxa, mas o que está faltando? Por que que a gente precisa continuar a orar? Desde o começo, quando eu comecei a meditar nesse texto, quem acompanhou comigo sabe que eu fiz questão de analisar e estudar na Bíblia cada passo da oração. E nós falamos aqui, um povo que se chama pelo nome do Senhor, se quer que a sua oração funcione, tem que começar com uma atitude de humildade, de se dobrar diante de Deus e reconhecer que Deus é Deus e que nós somos meros seres humanos e que precisamos nos submeter à vontade de Deus. Quem começa a orar sem reconhecer que Deus é Deus, não quebrantar o seu coração, não encontra respostas para a oração. E numa outra mensagem, eu falei sobre orar, interceder, clamar a Deus. Falei de como vale a pena a gente investir tempo em oração, clamando ao Senhor. Hoje de manhã eu estava orando com os pastores aqui da igreja, né, numa plataforma online, e a gente estava clamando, porque cada coisa que a gente falava, a gente precisava orar, porque a gente desabafa, a gente alivia a alma, a gente aumenta a nossa fé com a oração, fortalece a nossa vida de oração. Isso nos ajuda muito. Depois ele fala do terceiro elemento da oração que funciona, que é buscar. Buscar a face de Deus, que não é orar no ar, é soltar palavras no ar. É você perceber que você está diante do Senhor. A Bíblia fala de Moisés que falava com Deus face a face. Como estimula a gente a chegar mais perto, a chegar mais próximo, a encontrar o Senhor na oração. É isso que faz com que a oração não seja um peso, um desgaste, uma obrigação. Tem pessoas que fazem isso por repetição apenas, para quem sabe Deus vai ouvir. Tem gente que já virou um costume, uma rotina, que não tem peso nenhum de emoção, de relacionamento com Deus. Deus não quer isso. Ele quer uma busca da face dele, de tal maneira que você comece a gostar disso, a ficar mais tempo com Deus, porque esse lugar da presença é muito bom, que a gente chama de lugar secreto, que a gente chama de lugar de intimidade com Deus. Onde é que é o seu jardim de oração? Onde é que é o seu santuário de oração? Quando é que você encontra Deus e você consegue acalmar a sua alma, quietar o seu coração e renovar o seu espírito? Quando é que isso acontece? Quantas vezes isso acontece? Ah, eu estou esperando a vigília para eu poder buscar esse clima de face de Deus. Mas não espere. Agora, o quarto elemento da oração e da oração que funciona é quando ele diz: o povo que se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Esse quarto elemento fala de mudança. A palavra converter está tratando de conversão, de mudança, de mudar de lugar. E é nisso, e nesse aspecto, que às vezes a nossa oração fica comprometida. Porque quando eu oro, estabelecendo que a minha oração é apenas uma invocação de Deus para que Ele venha no meu caminho, para que Ele entre na minha história, na minha jornada, para fazer alguma coisa que eu estou precisando, e eu não estou disposto a avaliar que caminho é esse, o que eu estou fazendo, como é que eu estou vivendo, achando que basta Deus vir, e é uma coisa muito, mas muito errada que as pessoas fazem. Quando a gente quer relacionamento com Deus, mas a gente quer que Deus venha para cá. para o nosso caminho. E a questão é que o nosso caminho não é o caminho de Deus. E a gente sempre lembra, faz associação dessa palavra conversão com o texto de Isaías 55. A gente leu lá no início do culto, e que eu quero que você volte para a gente ler outros versículos. O verso 6 do capítulo 55, ele fala de busca, mas no 7 ele fala de conversão. E ele diz: deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo, aquele que gosta de viver na arte de fazer o mal, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se, olha aí a palavra, conversão é voltar-se, é sair da direção que você está indo e voltar. Por quê? Porque eu estou indo no caminho mau, e o caminho mau não tem nada a ver com Deus. Eu não vou encontrar Deus, apesar de estar orando, se eu estou carregado de pecado. Então eu preciso reconhecer que o caminho é mau. E nós não podemos viver como a geração hoje vive, com a ideia de que pecado é uma coisa banal, é uma coisa que eu não preciso levar tão a sério, porque todo mundo faz. As coisas erradas estão aí, tem mais coisas erradas do que coisas certas. Então, por que que eu vou ser diferente? Então, eu já estou fazendo uma coisa boa, eu estou buscando a Deus. Mas o que adianta, irmão, você buscar a Deus e as suas orações não serem atendidas? É perda de tempo ou não é? Então, a gente tem que escolher orar, mas orar a partir da proposta certa. Por isso que o Senhor diz, se converter dos seus maus caminhos. Então vamos pensar sobre isso? Vamos ser sinceros diante de Deus sobre isso? Vamos fazer uma autoavaliação? E a gente não pode ter medo de avaliar como é que está sendo o nosso caminho. O que está vindo nos meus pensamentos? Em que eu estou focando a minha visão? Para que lado eu estou olhando? Quem é que eu estou seguindo? Quem é que eu começo o dia? Quem é que eu termino o dia? Isso fala muito de mim. Isso fala muito da minha forma de viver. E se eu estou admitindo ou permitindo o caminho mau como se fosse uma coisa natural, não vai acontecer nada. Ah, Deus vai mandar um raio do céu? Não, não vai acontecer nada. Não vai ter nenhum anjo da morte no meio do caminho te esperando. Mas também não vai acontecer nada em matéria de oração. É isso que o mau caminho traz. Então o povo de Deus precisa abandonar, sair dos maus caminhos. Ah, mas eu sou um cristão, não ando em maus caminhos. Quem disse? Se a gente não observar, se a gente não cuidar, se a gente não prestar atenção, se a gente não monitorar a nossa vida, a gente pode estar acessando caminhos contrários à vontade de Deus e atrapalhando a nossa oração. Então vamos continuar lendo o texto. No versículo 7 ele termina dizendo: volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Então não fique com sentimento de culpa. Eu conheço gente que não ora porque reconhece que anda no mau caminho e não tem coragem de orar, porque diz assim: não, Deus não vai nem querer saber, porque eu sou uma pessoa má, eu estou vivendo em caminhos maus, não consigo abandonar esses caminhos. Deus quer te perdoar. Busque o perdão de Deus em primeiro lugar. Senhor, me perdoa eu estar permitindo que os meus passos sejam dirigidos para os maus caminhos. É uma questão particular, pessoal, é escolha nossa. Você não é obrigado, a não ser que o pecado ainda domine o seu coração. Se você deixa o pecado dominar a sua vida, o pecado escravizar você, então você vai fazer o que ele quer. Mas se você entrega a sua vida a Jesus, Jesus é poderoso para te fazer livre. Você é livre para andar nos caminhos de Deus. Mas na trajetória do cristão aparecem tantos caminhos. Jesus, quando quis falar de caminhos, lá em Mateus 7, ele disse: olha, existe uma porta larga e um caminho largo. São muitos que entram por esse. Mas tem uma porta estreita, um caminho apertado. Né? São poucos que escolhem. É escolha. O Senhor não vai escolher por nós. Por isso que a proposta aqui, olha o verso 8 que ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, então eu tenho que pensar os pensamentos de Deus, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui o Senhor está falando de pensamentos, e a gente precisa administrar o nosso pensamento. Eu posso escolher o que eu quero pensar, eu posso escolher alimentar os meus pensamentos de acordo com aquilo que gera vida para mim. Paulo ensinou isso aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Ele diz: tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma adoração nisso, são essas coisas que eu tenho que pensar. Então, eu preciso ser gerente da minha mente. Eu não posso deixar que os pensamentos me dominem, não, eu posso gerenciar. Por isso que é bom demais a gente ler a palavra, porque a palavra de Deus, ela é combustível para alimentar toda a dinâmica do nosso cérebro com coisas boas, com palavras fortes, com palavras que constroem a nossa vida, que elevam o nosso espírito, que curam a nossa alma, que fortalecem o nosso coração. Então é algo que a gente precisa fazer. Então conversão é isso. E Deus nos chama, né, para não só gerenciar os nossos pensamentos e deixar que os pensamentos dele reinem na nossa mente, mas ele nos chama para andar no caminho mais elevado, que é bem alto. Eu gosto dessa ideia de fazer separação entre os caminhos da terra e os caminhos do céu. Os caminhos do homem e os caminhos de Deus. Então, a gente precisa subir. Ah, como é que eu encontro esse caminho? Comece a orar e pedir para o Senhor mostrar o caminho dele. Comece a observar o que que o caminho que você está andando está produzindo. Porque se está gerando coisas ruins, não é o caminho de Deus. Então, se eu estou andando um caminho que está gerando intriga, confusão, angústia, ódio, revolta, né? Se o caminho que eu estou me envolvendo está gerando na minha vida um incômodo, que eu não consigo ter paz, insegurança, então eu tenho que parar e me converter, ou seja, mudar de rota. É isso que muita gente não faz, e é por isso que muita oração não é respondida, porque a gente está orando no lugar errado. O lugar certo de orar é no caminho de Deus. Eu ando com Deus e falo com Ele. Eu ando com Deus no caminho dEle. Não é Deus descendo para andar o meu caminho. Sou eu que estou andando no caminho de Deus. Então a nossa oração todo dia é: Senhor, me eleva. Senhor, me tira do caminho comum, natural, humano. E me leva para o caminho mais alto. E aí quando eu estou andando com Deus, aí eu começo a entender tudo e perceber, e Deus ouve a minha oração, não precisa falar muito, porque Ele está muito perto. Deus não se afasta de nós, nós é que nos afastamos de Deus. Ele quer andar juntos. O profeta Jeremias, no capítulo 17, ele fala dos dois caminhos. Só que ele fala na forma de confiança. Em quem você confia? A gente tem que fazer a escolha. Porque quem nós confiamos é com quem nós andamos. Então, capítulo 17, esse texto, ele é muito forte. Ele, inclusive, fala da onde começa a construir o caminho mau na vida de qualquer pessoa. Capítulo 17, o verso 5, ele diz assim, na minha tradução ele diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha aí, se afasta de Deus. Ele chama de maldito, não porque ele está xingando, não. Ele está dizendo assim, é miserável esse cara, ele está se prejudicando. Ele está se colocando na condição de uma pessoa que não é bendita, não é abençoada. Ela está atraindo maldição para a sua vida. Fazendo o quê? Confiando na sua própria sorte, na sua própria humanidade, na sua própria vontade. Ele diz assim, uma pessoa que vive fazendo isso, verso 6, é como um arbusto solitário no deserto. Vai se dar mal. Não vai ver nada de bom. O que um arbusto no deserto vê de bom? Seca, né? Total, falta de água. Não tem expectativa de vida, só vê o mal. É por isso que muita gente acaba alimentando o caminho do mal. Sabe por quê? Porque a minha vida tá tão mal que eu vou dar lugar ao mal. Eu vou deixar o rio me levar. Na verdade não é o rio, né? Eu vou deixar o deserto me levar. Tem muita gente se entregando ao deserto. É tudo que o diabo quer. É que você entregue a sua vida à sorte. Porque você está vendo tanta coisa ruim que você acha que a sua vida está no caminho ruim. Não, invoca o Senhor. Qual é a diferença? O verso 7. Ele diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E ele faz a diferença, porque esse é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, coisa linda. E no ano da sequidão, quando vier a crise, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Então, que lado eu quero ficar? Eu quero fazer do meu jeito, confiando no homem, ou eu vou passar a confiar em Deus? Às vezes eu fico pensando e analisando que muitas das vezes as pessoas não querem andar no caminho de Deus porque elas acham que o caminho mau tem algo bom para oferecer. Tem gente que gosta do caminho mau porque no seu coração existe alguma semente de perversão. Então é do tipo assim, olha, isso alimenta algo que eu gosto. Lá no fundo do meu coração tem uma semente perversa que quando eu ando nesse caminho alimenta isso e me dá um certo prazer. São pessoas que não sabem medir, porque quando você compara com o caminho de Deus é algo que nos traz tanta satisfação, tanta realização. E a gente descobre tanta coisa boa que só em Deus a gente consegue receber, que a gente não quer o caminho mau, porque eu sei o quanto eu ganho no caminho bom. Você sabia que tem gente na igreja que ainda não experimentou as bondades de Deus de forma a viver uma vida de realização e satisfação? Você sabia que tem algumas pessoas que ainda alimentam um desejozinho lá no fundo de coisas do mundo para alimentar a sua alma, que são coisas vazias porque já foram usadas tantas vezes e nunca realizaram, nunca trouxeram realização, mas virou um vício, quem sabe um pecado escondido que a pessoa de alguma maneira deixou manchar a sua vida. Quando a gente conhece o caminho de Deus, a gente não troca por nada. Quando a gente descobre a riqueza que Deus tem para nós, a gente não quer as migalhas do mundo. Por isso eu preciso me converter, sair do mau caminho e ir para o bom caminho. Mas é uma escolha. E requer uma decisão séria que vai ter um peso. porque eu vou ter que mudar de vida em um bocado de coisa. Inclusive até quem eu sigo, quem eu ando junto, como eu me associo com coisas, muda muita coisa. Então, para a gente, caminhando aí, para a gente orar. O verso 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aqui está a fonte de todos os nossos problemas, que atrapalham, na verdade, né, esses problemas atrapalham a nossa vida de oração. Mas a fonte, o profeta escreveu, é o coração. Ah, meu coração é do Senhor. Sabe o que Jesus falou sobre isso? Lá em Mateus capítulo 18, Mateus 18, verso 7 e 8. Ele diz, não é Mateus 18. Eu errei aqui. Capítulo 18. Deixa eu ver se eu errei. O livro. Peraí, tinha anotado aqui, anotei correndo, desculpa. Já sei. Mateus. Capítulo 15, eu vou ter 18, desculpa. Mateus capítulo 15, verso 7 e 8. Mateus 15, 7 e 8. Ele diz: hipócritas, olha como Jesus chama. Hipócrita é aquela pessoa que finge que é alguma coisa que na verdade ela não é. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, e aí ele cita Isaías, que nós acabamos de ler: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O verso 9, para completar, ele diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Depois, o versículo 18 e 19, ele diz: o que sai da boca do homem vem do coração, e é isso que contamina o homem. E aí ele relata: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, palavras contra Deus. Da onde que procede? Do coração. E Jesus está dizendo que tem pessoas que fingem que estão vivendo vida cristã. São pessoas que não conseguem nada, é resultado zero em matéria de oração, porque elas são fingidas. A imagem que elas fazem de pessoas que adoram a Deus, até cantam nos cultos, mas o coração está longe. Quando o coração está longe de Deus, é porque os maus caminhos estão sendo alimentados. E tudo começa no coração. Então, se eu não domar o meu coração, não trouxer o meu coração para perto de Deus, para pedir ao Senhor para limpar toda essa imundícia que Jesus diz que sai, nasce no coração. Então a maldade não começa lá fora, não. Ela começa aqui dentro do ser humano. Então fica muito claro. É tremendo o poder de Jesus, sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e começa a nos transformar de dentro para fora. Isso é conversão. Então, para a gente orar, se a gente quiser que a nossa oração funcione num tempo de crise, principalmente, e ver a mão de Deus operando, a minha experiência tem que passar pela mudança de caminho, pela conversão. Eu não quero mais andar no mesmo caminho. Então diga comigo para Deus: Se você está convencido disso, se você, nessa noite, você está dizendo assim, olha, eu quero viver uma experiência de crente sábio, porque existem crentes tolos. Eu quero ser uma pessoa que pratica uma vida de oração e de uma oração eficaz. Eu quero ver minha oração dar resultado. Então diga para o Senhor, Senhor, eu quero me humilhar, eu quero orar, eu quero buscar a Tua face e quero fazer tudo isso convertido dos meus maus caminhos. Quem é o povo de Deus que saiu dos maus caminhos? Quais são as pessoas que fazem parte desse povo? Não são todos. Eu quero ser parte desse povo que tomou a decisão, que escolheu a porta estreita, o caminho apertado, que sabe o preço disso, mas que já negou a si mesmo. Eu não quero mais a vontade do meu coração iníquo, eu quero um coração convertido. Enquanto a gente não tomar essa atitude, essa decisão, oração vai ter muitos problemas. E o principal é que a gente não vai encontrar resposta. Senhor, nós queremos encontrar resposta na nossa vida de oração. Senhor, Tu sabes como eu estou falando aqui, pensando, Senhor, no esforço, na dedicação de tanta gente que ora, e ora, Senhor, gastando tempo e Te buscando. Mas, Senhor, pessoas que não têm se preocupado em mudança de vida, em conversão, em abandonar os maus caminhos. Tanta perversão ainda, Senhor, tanta maldade, tanto engano. Tanta palavra de blasfêmia lá no fundo, Senhor, tanta hipocrisia, fingimento. Senhor, nos livra de nós mesmos. Nos dá uma consciência de que precisamos de novos pensamentos, precisamos gerenciar tudo que acontece dentro de nós a partir de uma decisão clara de andar com o Senhor. Eleva-nos, Senhor. Tira-nos dos caminhos baixos, onde estão tantas coisas já apodrecidas, fedorentas, coisas que só trazem doença. Está desanimando tanta gente, Senhor, de orar, porque não está vendo resposta. Senhor, ajuda essas pessoas a entenderem que o caminho está errado. Transforma corações nessa noite, Senhor. Tem gente que ainda não se converteu de verdade, não confessou o nome do Teu Filho Jesus, que seja hoje essa confissão. Diga comigo, querido. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa a maldade do meu coração, tanto homicídio, tantos adultérios, tanta perversão e maldade, tantos erros que têm atrapalhado a minha caminhada. Me perdoa, Senhor, e me eleva para o Teu caminho, para que a minha vida seja transformada. Vida transformada, essa é a proposta. Vida nova. Vida de gente que sabe encontrar o seu Deus na caminhada. Oh, Senhor, obrigado, porque eu vejo, eu posso perceber, posso notar pelos olhos da fé esse caminho elevado, esse lugar limpo que foi purificado, esse lugar onde há manifestação de alegria, de paz, de segurança e de abundância, Senhor, em respostas para as orações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem esse lugar para nós. Leva-nos para esse ambiente e faz-nos andar assim. Obrigado por tudo que o Senhor já tem nos chamado e nos levado a uma oração sincera. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem respostas. Obrigado pela Tua obra nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lá em 2 Crônicas 7,14, Logo depois do versículo 14, o 15, ele diz: estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, aí onde você está. Deus está com os ouvidos inclinados, olhos atentos, se você estiver enquadrado nesse modelo de se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus vai ouvir sua oração, vai perdoar pecados e vai sarar a nossa terra. Glória a Deus por isso. Te convoco para ter uma vida de oração de verdade nesse padrão. Convoco a igreja, BVA, para elevar o nível da oração, das crianças até os mais velhos, sem pensar em outra coisa, apenas fazendo a oração certa, a gente vai encontrar as respostas de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.